Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante. Hoje eu estou com o Rodrigo Yamamoto. Tudo bem, Rodrigão?
Tudo bem, como vai? Bom dia, pessoal.
A gente chama ele carinhosamente Japa aqui, já que tem outro Rodrigo. O Rodrigo trabalha aqui na área de análise, é responsável pelos produtos Carta do Estrategista e Bolsa 3.0, dentre outros, né, Rodrigão? Então vamos falar aqui, temporada de resultados bombando. Hoje o macro está mais tranquilo.
A única notícia relevante é que o Senado dos Estados Unidos aprovou, né, a indicação da juíza para a Suprema Corte, né? Agora os republicanos têm a grande maioria, né, por 6-3, se eu não me engano, na quantidade, tem a grande maioria. E, bom, isso não sei se afeta nas eleições americanas, mas tinha um certo temor, né? Se o Biden ganhar, o Trump poderia judicializar, enfim, tem os rumores por aí. Mas de notícia macro é isso, em geral. De resto, bastante estável, índices mundiais também oscilando pouco aqui.
É, o S&P 500 está subindo, 0,15%. A gente vê o Ibovespa aqui oscilando perto disso, 0,11% de alta. Então, hoje o macro não temos muitas novidades, né? Hoje começa mais uma reunião do Copom, né? Vai sair provavelmente amanhã a manutenção da taxa de juros, obviamente. Vamos acompanhar qual que é o comunicado, né? Tem um temor aí de aumento da inflação. A gente já viu o relatório Fox dessa semana, o IPCA encostando ali no 3%. Então, amanhã, toda quarta-feira, aí, reunião do Copom, é a penúltima do ano. Não deveremos ter surpresas. Então, ontem tivemos aí um dia mais negativo aí no mercado, principalmente na Europa. Hoje está mais tranquilo. Hoje aqui, índice alemão caindo 0,5%, Londres caindo 0,3%. Bolsa americana praticamente aí no 0-0. Não deve ter grande novidade, né, Rodrigo? Até a eleição, né? A gente está falando aí da terça-feira que vem, né? Então,
agora o mercado em stand-by, né? Esperando o que pode acontecer e tudo mais. Parece que Biden ainda tá na frente nas pesquisas e tudo mais. Parece que o mercado já meio que precificou, né, essa questão. Mas vai que tem surpresa, né? Nunca saberemos como é que é a eleição americana. Que nem foi da última vez com a Hillary, né? Teve bastante surpresa e acabou que o Trump foi eleito, né? No limite ali.
É, o nosso call, né, do analista político Felipe Berenguer é a vitória do Biden, né? Então, gravei vídeo no meu canal do YouTube, tem relatório, enfim, a gente já falou bastante aqui. Mas hoje o destaque são os resultados das empresas, né? Então, aliás, né, antes da gente começar a falar das empresas, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante ideias, levante investimentos, faça sua inscrição, deixa aquela curtida se você gosta do Morning Call. E, claro, mande aí as suas perguntas, a gente sempre vai responder aqui no final. As notícias, claro, as perguntas que foram pertinentes às notícias do dia, né? Então, hoje no cardápio temos o resultado do Santander Brasil, que saiu antes da abertura, o resultado da Pets, né, que a gente recomendou a entrada no IPO, e o resultado, porrada, na minha opinião, veio voando, o resultado da Unidas, né? Então, o resultado da Unidas acho que é o destaque mais forte, né? Ela vendeu muito carro usado, né, a receita de seminovos cresceu 65% ano contra ano, vendeu quase 30 mil carros, provavelmente vendeu o que não vendeu no segundo tri, porque as lojas estavam fechadas. Receita, EBITDA e lucro muito acima do esperado. Então, o resultado de Unidas realmente veio muito forte. E aí, quem aluga carro como eu, só vê aí para o feriado, aí, vai tentar alugar carro, aí vai ver preço, você já começa a ver carro esgotado. Então, para o terceiro tri, ocupação de venda, de aluguel de veículos foi 80%, né? Então, a gente já está vendo alguns níveis de tarifa, de ocupação, antes, né, superior ao nível pré-pandemia, né? Então, acho que o setor de veículos apanhou muito, Unidas principalmente sofreu demais, e agora a gente espera aqui um impacto bastante forte aqui no resultado. A gente está vendo aqui uma alta aqui de 4%, nas ações da Unidas, né? Até vou pegar aqui o comentário, né, para a gente falar de alguns principais números, né? Então, receita líquida foi 1,76 bilhão de reais, isso é 40% superior ao ano passado. Como eu já falei, foi puxado pela venda de veículos seminovos, né? Veículo usado.
Então, vendeu 28,7 mil veículos, Eduardo. Receita líquida de 1,2 bilhão. Esse crescimento de 65% ano contra ano.
Né? Foi praticamente dois terços da receita total veio de veículo seminovo, né? Então, acho que acumulou as lojas fechadas e, mais importante, vendeu com um preço muito bom, né? De 40 mil reais, 41 mil para ser exato, por veículo. deu uma margem EBITDA nessa divisão de 4,5%. Né? Geralmente você tem ali entre 1 e 2, né? Colocou 4,5% de resultado, bombou, mas todas as divisões foram bem. Né? Gestão de frotas, que é o forte da Unidas, muito resiliente, crescendo 10%. No próprio aluguel de veículos, com aumento da ocupação, melhorou bem o resultado. A tarifa ainda é mais baixa, porque você não tem os contratos de longo prazo, né?
Sim, sim.
O contrato mais longo tá... mudou um pouco o mix, mas foi um resultado aí extremamente forte da Unidas. A gente espera hoje impacto positivo, inclusive nas outras empresas, lembrando, né, que agora a Unidas vai se fundir com a Localiza, né? O resultado da Localiza sai hoje, depois do pregão. Então, Localiza aqui também indicando alta, mas Unidas acho que vai andar muito mais, né?
E só um adendo também nesse mercado de carro, hoje saiu também a Fábia falando que tem fila esperando nas fabricantes, que as fabricantes têm alguns veículos, alguns modelos de veículos estão com uma demanda muito forte e o pessoal está tendo que esperar mesmo, tem fila de espera para comprar carro mesmo, então parece que veio nessa onda forte aí de retomada, né? Depois
é, acho que a compra de veículo depende muito também de confiança do consumidor, né? Então, acho que esse final de ano, assim, reabrindo um pouco a economia, as pessoas começando a viajar pelo Brasil, né? Já que para viajar de avião está mais difícil, mais complicado. Então, você não tem carro novo, como o Rodrigo falou, usado bomba, né? O seminovo, o carro aí, no caso da Unidas, da indústria como um todo, vende o carro aí com cerca de 12 meses de uso, né? Diversos modelos, né, desde o mais simples até o mais sofisticado, e aí você não tem o carro novo, você vai no usado, né, e tem aquela questão também do upgrade, né, você vai lá, compra o usado, você compra o carro um pouco melhor,
um pouco mais
do que bom. Você pagaria o zero, né, então mostra aí quão forte está esse setor, né, e muito bom o resultado. Outro resultado, comenta um pouquinho então, Rodrigo, de Petz, né, a gente recomendou a entrada no IPO, resultado também forte acima da expectativa.
É isso aí. Pets é um case que a gente recomendou a entrada, é um case de crescimento, né? O mercado de pets ainda é muito pulverizado no Brasil e ainda é um dos maiores mercados mundiais, né? Perdendo só para a China e Estados Unidos, se eu não me engano. Então, é um case de bastante crescimento. Pets vem se expandindo para outros estados, né? Não só aqui no... Começou bastante forte aqui no Sudeste, né? Então, depois da entrada do Warburg Pincus, que é uma casa de private equity aí, que desde 2013 fez uma reformulação em toda a marca, enfim, vem com um crescimento bastante forte, eles entregaram esse crescimento depois do IPO, né? Então, a abertura de 10 lojas, um crescimento de receita de 51% em relação ao ano passado, receita bruta, e também tem um bastante destaque no indicador de venda das mesmas lojas, o famoso same store sales, que é o crescimento das lojas já abertas, né? Sem contar as aberturas de novas lojas.
As lojas que estavam com operação 12 meses, né? Isso. Esse é o conceito de same-store sales. Você pega a mesma loja, o desempenho no ano anterior, isso foi o quê? 32%
de crescimento. 32,3% de crescimento contra 6,5% no trimestre anterior. Já vinha nessa toada forte de 16,5% no primeiro tri de 20 e segundo tri de 20, mas agora veio 32%. Né? E também tem outro destaque que é a margem bruta em relação à receita líquida. Tá? É bom para a gente fazer a separação de receita bruta e líquida, porque no meio tem aqueles descontos, né, comerciais tal, e tudo mais, que também veio em linha. Em relação à receita líquida, então, a margem bruta veio 49,3%, é um dos maiores patamares aí. E o outro destaque muito forte é o crescimento dos canais digitais.
Né? É isso que eu ia te perguntar, quantos por cento a venda digital representa do total?
Chegou a 25,5% das vendas brutas com crescimento ano contra ano de quase 400%, Eduardo. Então, essa estratégia digital do omnicanalidade, de cliente comprar, buscar na loja ou mandar entregar rápido, por conta das lojas servirem como centro de distribuição também. Então, essa questão tem ajudado muito, além da questão da pandemia, que o pessoal não sai de casa, então compra muito online, né? Então, essa estratégia digital da Petz vem muito forte, entregando crescimento, abertura de lojas e os custos
em renda. Esse omnicanal impacta o custo, na verdade, né? Porque você não, a loja está perto, né? E o cliente compra online e vai retirar na loja, né? Sim. Então você não tem o frete, não tem a transportadora. Então com isso deu uma margem EBITDA boa, né? Perto de 10% na Petz.
Margem EBITDA veio um pouquinho abaixo do ano passado, mas ainda veio forte com 10,4%. Né? Ainda tem margem EBITDA para entregar, mas foi só uma coisa pontual do trimestre, né? Por conta do crescimento que vem sendo entregue. E a margem líquida também veio muito boa para segmento de varejo, tá? Veio 3,8% em relação à receita bruta. Para quem Quem não sabe, então, para varejo é uma margem muito boa.
E quanto que cresceu o lucro desse TRI em relação ao ano passado? O lucro
cresceu 45%, 45,8% de crescimento de lucro, né, no número absoluto. Então, ainda vem entregando crescimento forte com uma rentabilidade muito boa. Tá? Então, tem um... Eles entraram em dois mercados, no Mato Grosso e no Ceará agora, né, ambos nas capitais, em Cuiabá e em Fortaleza. Então, a gente acredita que assim, tem um efeito muito, muito legal.
Foram 10 lojas inauguradas no trimestre, não é isso? Foram
10 lojas inauguradas
no trimestre. Tem 120 lojas no total, né? Ainda é 60% São Paulo, mas está diminuindo aí, Sudeste, né? Enfim, entrando o Brasil, tem a terceira ou quarta maior população, se não me engano, de cães e gatos do mundo.
É muito grande.
Então, é crescimento na veia. Agora, as ações já deram uma andada boa no mês, né? As ações abriram em alta aqui, está subindo 2%, né? Mas eu acho que ontem andou, essa semana andou, no mês de outubro está andando, mas impacto positivo aí no preço das ações da Petz. Crescimento, né? Com geração aí de lucro e de margem, né? E é um mercado excelente aí, que é o de Petz. E outro resultado é o do Santander Brasil, né? Então, o resultado do Santander Brasil foi bom, não teve surpresas, então a gente não teve nenhuma provisão para devedores duvidosos extraordinária, chamada PDD. Então, com isso, o lucro deu aí quase 4 bilhões de reais, um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 21%. Então, o custo do crédito, né, que é a despesa do calote em relação à carteira de crédito, já ficou abaixo aí do nível de 3%. Tinha tido, né, o segundo TRI, eles provisionaram 3,2 bilhões de reais. Então, não teve provisão nenhuma. Então, carteira de crédito cresceu, principalmente pessoa física e pequena e média empresa. Inadimplência caiu, né? Então, não tivemos aumento de inadimplência. Por isso que a gente fica até mais otimista com bancos em geral. Então, eles provisionaram bastante. E você olha os números de inadimplência, estão tranquilos, né? Esses números, né, de inadimplência. Então, impacto aí positivo no resultado do Santander, né? O Santander aqui subindo 1,75%, está mais ou menos em linha ali com a Petz, e Unidas abriu subindo 5,5%, mais Localiza e Movida também subindo aí na esteira, né? Localiza acho que vai divulgar também um resultado forte hoje, depois do fechamento, 2% de alta. E a gente tem mais uma notícia, você me falou de Compax, né? De Comgás, né?
Isso,
Comgás
não, de Cosan. Saiu um anúncio aí da Cosan, a subsidiária, né, de distribuição de gás e infraestrutura no setor de gás, a Compass, que era para fazer o IPO, eles recuaram porque o momento de mercado não estava muito bom. Eles anunciaram que fizeram uma proposta pelo grande ativo aí da Petrobras, que é a Gás Petro, né, que tem participação em diversas distribuidoras de gás no Brasil inteiro. Então está em processo de concorrência pela compra de 51% da Gás Petro. A Petrobras já vendeu 49% para a empresa japonesa também, que atua nessa área de infraestrutura, a Mitsui. Então, parece ser uma concorrência interessante e parece ser uma aquisição interessante se sair para a Compass, né, que já entra no mercado, já expande sua área de atuação, que agora, antes era com gás, né, que atuava só na distribuição, eles incorporaram dentro da Compass para fazer obras de infraestrutura e tudo mais, verticalizar essa atuação de gás.
E a Compax, a ideia era fazer até a abertura de capital dela, né? Uma subsidiária da Cosan, então abriu o capital da Compax, acabou não saindo dessa operação, né?
Isso, a Cosan tá com um plano, né, de melhorar a governança e de fazer toda a abertura de capital de todas as suas subsidiárias para ficar um veículo de investimento parecido que nem a Itaúsa, digamos assim. Né? Ou você investe na Cosan, na holding, né, pegando todos os ativos embaixo dele, ou você pode investir individualmente em cada ativo embaixo dele.
Bom, hoje então temos aqui o micro dominando o macro, então o índice à vista aqui, o Ibovespa, está subindo 0,45%, né, está subindo mais aqui que o índice futuro e mais do que a Bolsa Americana, puxado aí pelos resultados. Né? Então, os bancos também estão indo bom desempenho hoje, né? Itaú subindo 1,5%, Banco do Brasil 0,9%, Santander, então, né, primeiro aí que divulgou, né, o seu resultado do terceiro TRI, geralmente o Santander sempre abre, então já puxa outros resultados que devem ser bons, né? Locadora de veículo muito forte, Petz também bastante forte. Pessoal, hoje a gente tem então uma promoção especial para a galera do Morning Call, né? Estou aqui com o Rodrigo, ele cuida, como eu falei, do produto do Bolsa, né? Então temos aí um cupom especial de desconto bolsa-morning, tá? 12 parcelas de R$130, né? O produto aí que é tocado pelo Rafael Evilacqua, o meu sócio estrategista-chefe da Levante. Então, oportunidade de ouro aí para você que ainda não assina o Bolsa 3.0. Eu vou perguntar para o Rodrigo falar um pouquinho, então, do produto, né? A gente tem, diferente do Small Caps, do Melhores Ações, tem um prazo um pouco mais curto, tem alguns long and shorts. Fala um pouquinho aí como que é o trabalho aí que você faz no Bolsa.
Bolsa é um produto um pouco mais dinâmico, tá? Vendo um horizonte de 12 meses em geral, né, com operações de curto prazo, para tentar capturar aqueles momentos de mercado ou aquelas assimetrias que a gente enxerga no curto prazo, né? Então, tem a carteira separada em três: iniciante, intermediário e o avançado.
Isso é bem legal, né? Porque aí você dá um perfil diferente para cada investidor, né? De risco, principalmente.
Sim,
né?
Sim, porque então fica bastante parte, uma parte alocada em opções no, na carteira avançada, então a gente faz algumas operações um pouco mais complicadas, mas também tem operações para a carteira iniciante, tá? Então não tem desculpa nenhuma de falar assim, nunca operei na bolsa e tudo mais, porque as operações são simples de se fazer e são coisas que a gente enxerga que tem uma captura bastante interessante aí no curto prazo, tá?
Então, junto com o Bruno Benassi, né, o Rafael Bevilacqua, o time aí que olha o Bolsa 3.0, né, ou High Alpha, enfim, oportunidade aí única, então, para você assinar, pedir para a produção colocar o link aqui com esse cupom especial de desconto, né, bolsa-morningcall, 12 parcelas de R$130. O Bruno, que é o nosso consultor de relacionamento, está lá no WhatsApp também, pedir para a produção pôr o WhatsApp aqui, pôr o link. Se tiver alguma dúvida, sempre temos aí a nossa garantia aí de 15 dias, né, se o produto não for aquilo que você espera, você tem 15 dias para cancelar, recebendo seu dinheiro de volta, sem enrolação, sem protocolo, sem aquela enrolação. Então, oportunidade única aí para quem não é assinante ainda do Bolsa 3.0. Tem muita gente aqui do Mora, imagino, que já assina. Como sempre, vamos dar aquela olhada, então, nas perguntas aqui, sem pegadinha dessa vez, hein? A Mauri, como sempre, manda aqui a primeira pergunta sobre ESG, né? Se esse tema vai fazer preço nas ações brasileiras. Eu acho que ainda é, assim, é um tema aquecido, né? A gente vê algumas casas até fazendo carteiras recomendadas de ESG, que quer dizer ambiente, né? De inglês, social e governança. A gente vê empresas, de repente, muito boas em um dos três, né? Difícil uma empresa que vá bem nos três, né? Porque você pegar Vale, Petro, é difícil ver essa empresa como ambientalmente sustentável, né? Você pega o papel celulose, já é um pouco mais óbvio, né? A maioria que pergunta também do Ambipar, que sim, é ESG na veia, uma empresa que fez IPO recente. Então, a gente, se levar ao pé da letra, né, as três ao mesmo tempo, você vai ficar, né, mais...
Ficar meio perdido. A
mais questão... restrito. Mas as companhias têm feito um esforço, né? Exatamente. A própria Vale, depois aí da tragédia de Brumadinho, né, tentando reparar ali os danos e fazer uma política de segurança, né, de prevenção. Então, as companhias estão cada vez mais pensando nisso, né? O IRB, acho que foi o caso aí mais gritante aí de governança, né? Foi uma fraude, né? Foi algo muito terrível, acho que na minha experiência de 20 anos é o pior exemplo. Acho que é o mais perto do Brasil que a gente chegou de uma Enron, né? De uma fraude, né? Na companhia, no alto nível, né? No alto escalão, né? Da companhia. E social, claro, o Brasil tem aí uma lacuna muito grande, não à toa a gente fala aqui quase todos os dias de renda cidadã, renda Brasil, sei lá qual que é o nome. Então o Brasil tem essa carência maior, então as empresas precisam fazer o que o Estado não faz. O Reinaldo pergunta aqui sobre Santos Brasil, o resultado vem no dia 10 de novembro, tá? Até no relatório de hoje, né, para os assinantes Small Caps, né, que é uma recomendação aberta da carteira Small Caps, a gente põe a minha prévia ali, a nossa prévia de resultado. Então, o Santos Brasil já divulgou o volume do terceiro tri, então o volume que ficou estável em relação ao segundo, com piora de mix, né? Porque o dólar ficou 35% mais alto no terceiro tri em relação ao passado, então isso é bem ruim para a importação, né? O dólar mais alto. Então, com menos importação, piora o mix, piora a margem. Então, não será um resultado empolgante para Santos Brasil. Eu acho que o catalisador aí, olhando para frente, é o reajuste de preços lá no contrato com a Maersk, que vem sim, né, em março do ano que vem, mas pode, teoricamente, ser renegociado e ser anunciado a qualquer momento. Não acho que agora seja o melhor momento, acho que isso deve acontecer no começo do ano que vem.
Tem um adendo também da participação dela em alguns leilões, né, de portos também. Vem agora em dezembro, que parece que ela já está de olho para fazer para fazer a oferta no leilão, lá na Bahia, tá, em dois ativos que ela enxerga como interessante. Então, tem a questão do follow-on, que ela levantou caixa, então também pode ser uma catalisador bom aí.
É, isso mudou um pouco o case, né? Eles fizeram um follow-on, tem quase 700 milhões de reais no caixa, né? Caixa líquido, vai entrar nesses novos leilões que o Rodrigo comentou, de terminais de líquidos e a granel. E aí isso pode ser sim um catalisador, né? Teremos leilões, o diretor financeiro lá tem experiência em M&A, né, em fusões e aquisições, o Daniel Dória. A gente já entrevistou o Daniel algumas vezes aqui, tanto no podcast quanto para o produto, né? Se você quer, aí o Reinaldo pode ouvir essa entrevista aí na plataforma. Vou fazer a pergunta aqui para o Rodrigo. Do Roberto, ele pergunta: hoje termina o lock-up, né, da Pets, né? Então, quem entrou no IPO, seguindo aí a nossa recomendação, teve um excelente retorno, mas teve que ficar 45 dias bloqueado, agora pode vender. Então, ele pergunta se o papel tem, já tem mais liquidez.
Sim, sim, nesse caso, sim. Começa a entrar os investidores, né, que entraram no IPO, então eles vão poder vender, né, esses papéis no mercado, sim, pode aumentar a liquidez, sim. Inclusive, abriu subindo, agora está caindo, né? Provavelmente algum movimento de realização mais forte de quem entrou no IPO, né? Que já subiu bastante no mês, já tinha subido no fechamento de ontem quase 20% aí. Então, desde o IPO também vem numa valorização boa, né? Então, o pessoal estava esperando, acho que esse resultado positivo mesmo, para botar no bolso também.
Eu acho que aí quando termina o lock-up, né, tem muita gente que ainda opera a curto prazo, né? Aqui o bolsa é 12 meses, aqui, como o Rodrigo explicou, mas a gente tem uma visão de prazo mais longo, mas tem muita gente que opera curto. Então, hoje que está liberado aí, né, do lock-up, está dando essa pressão negativa mesmo com resultado bom. O Euler aqui faz uma pergunta interessante sobre produto, né? Ele assinou a série As Melhores Ações, então seja muito bem-vindo. E ele pergunta, né, do preço-alvo de cada produto que eu apresento no momento oportuno. Então, você que é novo aí, eu levei para quem é novo aí da série, das séries da Levante em geral, a gente tem na plataforma ali um item que chama Carteira Recomendada, que tem qual que é o ativo, o preço teto, que é o preço limite que você deve comprar as ações para ter lucro, e o percentual da carteira que você deve alocar. Então, essas são as informações mais importantes, né? Quando o preço da ação bate, esse preço teto não é para você comprar mais, não é para vender. Quando for para vender, a gente vai avisar, a gente vai tirar da carteira, substituindo por um outro ativo ou colocando no caixa. Tá? Então, a sua pergunta é boa, Euler, porque tem sempre algum novo assinante aí. E aproveitar que a gente tem a promoção hoje do Bolsa 3.0. Né? Então, a gente já colocou o link aqui. São 12 parcelas de 130. Essa promoção vai até sábado, só que é o final do mês. Né? Quem cuida do produto, Rafael Bevilacqua, que é o estrategista-chefe da Levante, junto com a equipe Bruno Benassi, Rodrigo e Yamamoto, cuidam desse produto do Bolsa. Relatório é semanal.
É semanal, o relatório sai dia às quartas-feiras. Então, a gente faz bastante análise de resultado também, de momento. Então, a gente explica bastante os cases também dentro dos relatórios, tá? Que a gente tá alocado. Então é bastante. Tem os relatórios extraordinários também de operação, tá? Então é bastante frequente.
Tem um pouco de opções também, pessoal. Então, para proteger carteira, não é uma carteira específica de opções, mas fala um pouquinho, as opções têm dado uma porrada aí, né?
Tem, a gente tem acertado bastante nas operações de opções, tá? A gente sempre faz operações simples e sempre cobertas, que a gente fala, né? Que é quando você tem ação na carteira. Então, nada muito arriscado, nada alavancado, realmente para proteger os resultados aí. Que é o objetivo é superar o índice Bovespa, né? Então, nada muito complexo, a gente sempre explica bonitinho o que tem que fazer, tá? Então,
e importante, né, Rodrigo? Um percentual bem pequeno da carteira, exatamente, né? Achou que 0,5%, 1% no máximo?
0,5% da carteira, chega a 1% no máximo, mas a gente sempre está mudando, tá? Sempre não passa dessa alocação, mas é para ter aquele ganho marginal aí, aos pouquinhos, e compondo o rendimento aí da carteira.
Então, muito legal o produto aí, o Bolsa 3.0. Tem os três perfis, tem o conservador, tem o moderado e tem o agressivo. Tem a compra, né, de ações e tem opções também. Tem mais uma pergunta aqui do Vinícius falando da Melnick, né? Deve vir resultado bom, tá? Ela acabou não divulgando, né, a sua prévia operacional, mas pelo resultado da Iven, né? Que a Iven é a dona, né? Ou era a dona, né? Ainda é acionista, né, da Melnick. Então, o momento é muito bom para o setor imobiliário, né, com um volume forte aí de lançamento e venda, né, já foram as prévias operacionais, o resultado trimestral deve ser bom praticamente de todas as empresas. Né. Eu gosto mais especificamente do setor mais voltado à média e alta renda, Melni, que é Porto Alegre, é média e alta renda, então bastante deve vir bom resultado da Melni. E tem a pergunta aqui do Adilson sobre a eleição americana, né? Eu fiz até um vídeo com o Berê, né? O Felipe Berenguer, o nosso analista político, tá lá no meu canal do YouTube. A gente também fez relatório, mas basicamente, se o Biden ganhar, a tendência é o dólar ficar um pouco mais fraco, ou seja, o real apreciar, né? Então, olhando só para o dólar, a vitória do Biden seria melhor. Já se der Trump, tendência é dólar forte e real fraco, tá? É claro que, enfim, nem tudo na vida assim é tão binário, né? Causa e efeito, mas o call aqui do Berê, do nosso analista político, é vitória do Biden, então dá um alívio aí no dólar. A gente estava vendo aqui, o dólar pelo menos parou de subir, né? A gente está vendo o futuro aqui 5,60, né? Está um bom tempo aí o dólar futuro nesse patamar, né? Realmente muito alto, era R$4,00, né, no final do ano, no começo desse ano.
E a gente já era meio alto, né? R$4,00 em relação à história que a gente enxergava, histórico recente, então 5,60 realmente está bastante elevado.
É. Então, falando então aqui do mercado, agora a gente viu aqui o Ibovespa ficando em linha com o S&P 500, então o Ibovespa está subindo 0,2%. As ações da Pets, como o Rodrigo comentou, agora está oscilando, agora está subindo 1%. O grande destaque é o resultado da Unidas, tá voando, está subindo 5%, puxando junto Localiza e Movida. Localiza subindo 3,5%. Movida subindo 3. E Santander agora virou para o negativo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, Rodrigão. Aquela fogueira, né? Bom, o Paulo aqui fala que semana que vem é aniversário do irmão dele e aí ele gosta muito dele. Claro, o irmão vai dar uma assinatura da Levante. Então,
show de bola, vai estar presente.
Olha, a gente tem eu sugeriria talvez duas opções aí, né? A gente tem o Bolsa 3.0, que está essa semana na promoção, né? Um belo de um presente aí para o seu irmão. E o Tríplice da Bolsa também, que é melhores ações, dividendos e o Carta do Estrategista, que o Rodrigo também olha. Claro que aqui a gente olha, né, a Bolsa quase que inteira e a gente tem provavelmente quase 40 empresas, né, que a gente acompanha
muita coisa,
muito bastante. De perto. A gente divide mais ou menos setorialmente aí. Sim. E então, enfim, mas aí cada um está, né, responsável por um produto. Né? Eu e o Fernando, que vocês conhecem, a gente olha small caps, dividendos e melhores ações. O Rodrigo, junto com o Rafael e o Bruno, olha o Bolsa, o Carta do Estrategista e o Fundo Imobiliário também, enfim, diversos produtos. O Ricardo Ângelo aqui sempre manda pergunta: resultado Santander mais que triplica o lucro. Tem que tomar cuidado, tá, Ricardo? Porque se você compara com o segundo trimestre, o Santander fez uma provisão, né, para devedores duvidosos, de 3,2. Né? Então, se você olha o lucro do terceiro com o segundo, é uma porrada. Então, assim, agora o Santander voltou ao nível de rentabilidade pré-pandemia, 21% de ROI. Então, eu estou comparando mais nos 9 meses, né, ou em relação ao mesmo período do ano passado, porque o segundo tri teve 3,2 bi de provisão. Como nesse trimestre não teve mais, que é o que eu acho que deve ser a tônica aí dos outros bancos, né, Rodrigo? Itaú, o Bradesco, não deve ter provisão complementar, né?
Por conta do cenário, que a gente não sabia muito bem, né, no segundo trimestre, como é que seria, a provisão parece que foi bastante alto também, né? Então deu aquela puxada aqui no lucro para baixo, e agora deve estar retornando porque meio que clareou o cenário um pouco, né?
Então, porque a inadimplência está sob controle, né? O banco viu que eventualmente não precisa de tanta agência, então vai ter espaço para cortar a despesa. Também. No caso do Santander, as despesas aumentaram, né, o ano contra ano, então não foi, e aumentou no tri. Então, o Ricardo aqui, o banco mais barato entre os grandes, tá, que Banrisul a gente não acompanha tão de perto, Banco do Brasil. Né? Então, o Banco do Brasil deve negociar aí 7 vezes preço-lucro, 0,8 sobre o valor patrimonial, e se olhar o dividendo projetado, o retorno deve ser pelo menos 5%. Então, o Banco do Brasil é de graça. Agora, claro, né, fica um pouco sem catalisador. No mês de outubro, os bancos já reagiram, né? Então, vocês viram, eu fiz aí um vídeo no meu canal com o Rafael Bevilacqua, a gente falando de banco. A minha coluna Domingo de Valor desse domingo foi exatamente sobre isso. É a hora de comprar. Vocês sabem que a gente tem duas recomendações abertas aqui, Banco do Brasil e Itaúsa. Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas, mas, enfim, agradecer aqui a participação de todos, né, a audiência. Reforço aqui, mais uma vez, né, a promoção especial aí que vai rolar essa semana do Bolsa 3.0. Começa hoje, vai até sábado. O pessoal colocou aqui, né, já os links e o canal aqui do WhatsApp. O Bruno está lá de prontidão. Acho que é isso, né, Rodrigo? Mais algum destaque aí para a gente encerrar? Unidas subindo 6%. Impressionante. Então, setor de... Com perdão do trocadilho, o setor Unidas passou o carro no resultado. Tudo. Então tá voando baixo aí. Se você não alugou o seu carro ainda por feriado, corre lá, corre o risco de estar esgotado, hein?
Tá uma fila aí.
Porque antes era carro, assim, muito carro à disposição, você ia nas lojas, o pátio bem vazio, né? Bem cheio de carro, na verdade. Agora a situação mudou, né? Acho que tá muito bom o resultado. E aí agora o catalisador é a fusão com a Unidas, né? Então, sim, uma ação puxa a outra, né? Acho que dificilmente você vai ver a Unidas descolando tanto assim da Localiza, né? Agora as duas vão andar juntas. É isso, né, Rodrigão?
É isso,
prazer, Rodrigo, fazer o More contigo aqui.
Prazer é todo meu.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado, bons negócios, um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.